da sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 46/2020, aos 14 dias do mês de dezembro de 2020, com início às 18h10, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juízes. Havendo quórum, verificando pela presidência dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lentes, Edemilson Franco Mastella, Enildo Santos, Helena Stumader, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Mara Amaral de Oliveira, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marildo Kronbauer, o presidente, vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Enildo Santos, que procedesse à leitura da ata número 45 do ano de 2020, referente à sessão plenária do dia 7 de dezembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Após, o secretário leu as correspondências recebidas do Ministério da Cidadania em resposta à promoção de apelo encaminhada pela Casa e do prefeito municipal, ofício respondendo a pedido de informação de vereador. Em seguida, passou a ordem do dia, quando foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo pela Mensagem 75/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial a tomontante de R$ 169.266,00. Autoriza a inclusão das ações dos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação do anexo 1º, demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, pela Mensagem 77/2020, que autoriza a criação da empresa pública de Juiz Geração Energia S.A. e da outras providências, pela Mensagem 78/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial tomontante de R$ 50.000. Autoriza a inclusão de ação nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação anexo 1º, demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019. Pelo Poder Legislativo, o projeto de lei de autoria dos vereadores Helena Stumader e Rubem Carlos Jagmin, que denomina de plenário Eugênio Micael, seu espaço público que menciona. Na sequência, foram colocados em discussão os projetos de lei de origem do Poder Executivo, processo 1556/2020, que institui no município de Juí a regularização fundiária urbana Reurbo, de que trata a Lei Federal 13465/2017 da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Comissão de Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Manifestaram-se pela matéria os vereadores Júnior Carlos Piaia, Marilo Kronbauer, Jefferson Maturana Dalla Rosa. Sem outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Processo 1575/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 238.900. Autoriza a inclusão dos anexos 3º da Lei e 5º da Lei Municipal nº 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1º, demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Processo 1588/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação do Hospital de Caridade de Juí e da outras providências, com solicitação de tramitação em regime de urgência urgentíssimo, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, redação final e de Finanças e Orçamento. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachadas favoravelmente todas as indicações que constavam na pauta. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 18h55, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presentes.
Está em discussão a ata número 46/2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a ata número 46/2020. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas. Thank you. Não, acho amanhã.
Mas está colocando.
Não é verdade, não, né?
Ofício 7168-2020. Assunto: crédito e recursos financeiros, orçamento da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito e recursos financeiros sobre bloqueio de 18 de dezembro de 2020, no valor de R$ 47.750, na conta vinculada ao contrato repasse 106.644.071, firmado pelo município de Juiz, assinado em 29 de novembro de 2019, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objetivo apoio ao projeto de infraestrutura turística. Respeitosamente, Elódio Marias Marim Borba, gerente afiliado Passo Fundo, Eduardo Francisco Rockenbach, superintendente regional da Superintendência do Passo Fundo. Ofício número 11, do 12º Comando da Brigada Militar. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, caminho por meio dessa presente nota oficial do Corpo de Bombeiros de Juiz para acontecimento. Nota oficial está em anexo ao ofício. Ofício 328-2020, pedido de informação. Número, a resposta ao pedido de informação 1558-2020. Na oportunidade que, associado aos respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação dos vereadores César Busnello, Jefferson Maturano Della Rosa, encaminho as informações prestadas pela Secretaria Municipal do Fazenda e Desenvolvimento Social, conforme o processo administrativo eletrônico 1177-2020. Fico à disposição para qualquer outras informações por abertura necessárias, aproveitando para reiterar os votos elevados de estima e especial consideração. Assinado, Valdirec, Prefeito Municipal. Ofício 329-2020, resposta pedido de informação 1559-2020. A oportunidade social dos meus respeitosos cumprimentos. Agradeço a preocupação do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, informando que a casa e o respectivo terreno da Rua 7 de Setembro, por onde foi transferido o setor de controle de CMS, foi recebido graciosamente por processo de herança jacente destinado pelo Poder Judiciário. Portanto, não gera pagamento de aluguel, apenas despesas com certas adaptações para o recebimento dos referidos serviços, conforme manifestação do secretário do Estado fazendo nos autos do processo administrativo eletrônico 1178-2020. Fico à disposição para qualquer outras informações que porventura sejam necessárias. Assinado Valdirec, Prefeito Municipal.
Passando à ordem do dia, colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. Mensagem número 079 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 079 de 2020. Altera e revoga dispositivos que menciona a lei municipal 5.312 de 2 de setembro de 2020.
Baixa as comissões. Mensagem número 080 de 2020, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 080 de 2020, regime de urgência e urgentíssimo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associado aos meus respeitosos cumprimentos, solicito em conformidade com o que dispõe o regimento interno da colenda da Casa Legislativa, que o plenário seja consultado sobre a viabilidade de ser apreciado em regime de urgência urgentíssima o projeto de lei que dispõe sobre a política de assistência social do município de Juiz, cria o sistema único de assistência social no município de Juiz e dá outras providências, encaminhado pela mensagem 080-2020. O pedido se justifica tendo em vista a possibilidade de não recebimento do financiamento federal em 2021, caso a lei não seja sancionada em tempo hábil, conforme a manifestação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Senado Valdirec, Prefeito Municipal.
Baixa as comissões. Mensagem número 081 de 2020, o senhor secretário para a leitura.
Mensagem 081 de 2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para o Esporte Clube Juiz para fins que mencione e dá outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 082 de 2020, senhor secretário para a leitura.
Mensagem 082 de 2020, institui o sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e resíduos volumosos e o plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil, nos termos da resolução do CONAMA 307, 5 de julho de 2002, da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 164 de 2019, substitutivo. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 164 2020, substitutivo. Dispõe sobre a criação do Conselho da Administração, Conselho Fiscal da Diretoria-Geral do Departamento Municipal de Energia do IGDME e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei da autoria do vereador Enio dos Santos. Institui a semana do antigo mobilista no município de Juiz e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo número 1557 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1557 de 2020, natureza do projeto de lei, autoria do Poder Executivo. Estima a receita e fixa as despesas do município de Juiz para o exercício financeiro 2021 da outras providências, com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima do debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo o melhor juízo, sala das comissões. Em 21 de dezembro de 2020, assinados pelos vereadores Helena Estumada, vereadora presidente, Júnior Carlos Piar, vereador vice-presidente e relator, Adalberto Oliveira Noreia, vereador, José Ricardo Adama da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1557 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1557 de 2020. Projeto de lei, processo número 1589 de 2020. Seu secretário, para a leitura.
Depois me escreve no pequeno e grande projeto.
Processo 1589 de 2020, natureza do projeto de lei, autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$169.266. Autoriza a inclusão de ação dos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão do anexo 1º do demonstrativo 3º da Lei Municipal 6875 de 4 de dezembro de 2019, com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar o parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 21 de dezembro de 2020. Assinado Helena Estumada, vereadora presidente, Júnior Carlos Piar, vereador vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1559 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1589 de 2020. Projeto de lei processo número 1591 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 1591-2020, natureza projeto de lei, autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial até um montante de R$50.000, autoriza a inclusão das ações nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão de ações no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar o parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, sala das comissões, 21 de dezembro de 2020, assinado Helena Estumader, vereadora presidente, Júnior Carlos Piar, vereador vice-presidente, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 1591 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se manifestaram. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei, processo número 1591 de 2020. Requerimento número 44 de 2020, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 44 de 2020, da autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, assunto realização de homenagem. O vereador integrante da bancada do PSB requer Vossa Excelência nos termos regimentais que seja prestada homenagem à empresa Sementes Relva pelos 25 anos de serviços prestados no agronegócio do município.
Está em discussão o requerimento número 44 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 44 de 2020. Despachamos favoravelmente as seguintes indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Indicação 265-2020, da autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, assunto drenagem pluvial. Recolocar a tampa da boca de lobo, que foi retirada na rua 24 de fevereiro, em frente à Igreja Maranata. Essa situação está assim há meses, conforme relatos dos moradores das proximidades, podendo ocasionar risco de acidente nesse local. Indicação 266-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto iluminação pública. Revisar o sistema de iluminação pública e substituir as lâmpadas queimadas na rua Espanha, em frente ao imóvel número 70, no bairro Mundstock, pois a lâmpada desse do poste está queimada há mais de 2 meses, colocando em risco a seus moradores. Indicação 267-2020, da autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, assunto iluminação pública. Substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública na rua Luiz Folhato, esquina com a rua Eduardo Gás, pois as lâmpadas do poste são queimadas há vários meses, causando transtorno aos moradores das proximidades. Indicação 127-2020, da autoria do vereador Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto iluminação pública. Revisar o sistema de iluminação pública na rua Tiradentes, nas proximidades do imóvel 48, no centro, pois as lâmpadas do poste permanecem acesas 24 horas por dia, mais de 2 meses. Indicação 128-2020, de autoria do vereador Júnior Carlos Piaia, bancada PSB, PCdoB, desculpa, melhoria de via pública, realizar as melhorias necessárias, principalmente a operação tapa-buracos na rua Anitta Garibaldi, no bairro São José, pois havia encontros em péssimas condições de trafegabilidade devido ao grande número de buracos.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra no pequeno e grande expediente o vereador Enio dos Santos.
Senhor presidente, senhora vereadora Helena, senhores vereadores, lideranças, vereadores eleitos, hoje vou me pronunciar sobre as UTI Covid-19, em que foi destinado recurso para essa casa, ao HCI e ao Bom Pastor. A partir dessa semana, o Hospital Bom Pastor coloca em funcionamento 10 leitos de UTI Covid-19, com recursos orçamentários da Câmara de Vereadores e do município de Ijuí, cujo valor inicial, R$ 400 mil, para que o Hospital Bom Pastor conseguisse construir essas UTI para atendimento ao Covid-19 e, no futuro, tão logo termina essa pandemia, seja transformado em UTI para atendimento dentro da rotina desse hospital. Esse valor de R$ 400 mil, foi destinado por essa casa, é um valor que dá para o hospital fazer o início do investimento e o restante, que quase chega a R$ 1 milhão, são recursos do próprio hospital. já também votado dessa casa, onde liberamos R$600 mil para que o HCI fizesse também a implementação de 10 leitos UTI, os quais já estão funcionando, sendo que 5 somente foi habilitado pelo Ministério da Saúde. Os outros 5 ainda está chegando essa liberação, mas os custos desses 5 leitos, para que se possa fazer o atendimento via SUS, esta casa também, há poucos dias, liberou o orçamento de R$560 mil, para que conseguissem fazer essa manutenção. Reporto essas informações para citar o quanto foi importante esse ano a participação orçamentária pelo Poder Legislativo, deliberada por todos os vereadores, aprovada por todos os vereadores que se engajaram nessa luta contra a pandemia e foram solidários para ajudar o Hospital de Caridade, o Hospital Bom Pastor, para enfrentar essa pandemia. Isto demonstra a grandiosidade desse parlamento, onde pegou recursos desta casa e, juntamente com o Poder Executivo, agregou esses valores em torno quase de R$1,5 milhão para que esses hospitais pudessem fazer o atendimento em UTIs do Covid-19, que hoje o nosso Estado tem uma situação bastante delicada, onde em muitos municípios não se tem mais vagas em UTI. Essa semana mesmo, vendo uma entrevista sobre vagas de UTI Covid-19 em Santa Maria, havia falta de leitos. Então, com esse investimento, apoiado por essa casa, por todos os vereadores, independente de partido político, prova que nós estamos no caminho, apoiando a luta para o fim dessa pandemia. Dentro desse contexto, eu quero salientar o quanto é importante que os novos vereadores, seja ele reeleito ou que foi agora, nesse ano, ter conseguido uma vaga nessa casa, para que nos próximos anos deem uma atenção especial, liberando orçamentos para que o Hospital de Caridade de Juí e o Hospital Bom Pastor possam avançar no atendimento à nossa população e da região. Espero que nos próximos anos já tenha superado, tenha se conseguido uma vacina para lutar contra essa pandemia. Mas a saúde é um investimento que precisa toda hora. Por isso que é importante salientar que os novos vereadores dessa casa, que vêm assumir no próximo ano e durante os 4 anos, dê atenção especial para o Hospital Bom Pastor e o HCI. Porque esses hospitais farão a sua parte, farão juntamente com seus funcionários um atendimento exemplar, qualificado na saúde de Juí. Essas instituições continuarão lutando na área da saúde para salvar vidas. E nós, hoje, durante o ano que liberamos recurso, foi importante. Mas os próximos vereadores que assumirão a cadeira nessa casa tenham essa especial atenção para a saúde de Juí, fortalecimento do Hospital Bom Pastor e Hospital Caridade de Juí. Essa é uma parte do meu pedido, senhor presidente. Meus parabéns ao senhor que teve, juntamente com a mesa diretora e todos os vereadores, essa participação em liberar investimento para a saúde de Juí, principalmente no combate à pandemia e liberação de mais leitos de UTI Covid-19 em nossos hospitais. Meus parabéns mais uma vez a todos desta casa, vereadores que tiveram essa visão. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
No pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador César Busnello.
Sim,
isso?
Preciso.
Preciso.
Tira a máscara. Caros, vereadores, vereadora Helena, representando a ala feminina desta Câmara, desta Casa, quero saudar os vereadores eleitos, secretário ainda de governo, Telmo, nosso empresário, assessores, lideranças de bairro, as nossas futuras colegas vereadoras que aí estão, enfim, todo o público que se encontra aqui nesta noite. O melhor, tardinha, né? Mas já é 18h33, já é entrada da noite. Eu quero aqui, já que nós estamos chegando ao final de ano, eu quero aqui fazer uma reflexão aos vereadores na linha do que vinha falando o vereador Dentinho, de modo especial ao orçamento desta Câmara, desta Casa do Povo. E eu lia atentamente uma reportagem do Jornal da Manhã de sábado sobre a economia realizada nesta casa, a economia feita no orçamento desta casa e que foi o que foram, Helena, destinados valores para a área da saúde. Em 2020, nós tivemos um orçamento, eu estou falando aqui com base na fala do presidente da casa, o vereador Jegmin. Em 2020, nós tivemos um orçamento na casa de 11.746.000 e alguma coisa. Quase 12 milhões de reais foi o orçamento do Poder Legislativo no ano de 2020. O que eu quero dizer? Sobrou, houve uma economia aos cofres públicos que retornaram ao município, ao executivo, de 3.690.000 no ano de 2020. Um ano excepcional, um ano diferenciado, um ano, como se diz, em meio, um ano extremamente crítico. Houve uma sobra de 3.690.000. E eu gostaria de aqui lembrar os senhores, e vocês podem achar que esse tema é batido aqui no microfone desta casa, mas nunca é demais lembrar que este valor de 3.690.000, que segundo fala do próprio presidente, foi o valor mais expressivo, mais volumoso dos últimos anos que a Câmara devolveu ao Executivo. Sabe de onde se originou esse valor, meu caro Monteiro e meu caro Misco? Sabe de onde se originou esse valor? Vocês sabem de onde que sobrou esse valor? De onde que sobrou? Da denúncia que foi feita aqui, nesta casa, dos marajás da Câmara. Tanto que 3 se aposentaram. A pressão foi tão grande que 3 se aposentaram. E a denúncia foi feita por esse vereador, naquele momento, e que inclusive tenho aqui a denúncia do Ministério Público, aliás, a ação civil pública do MP, onde naquele momento, e espero que o presidente pelo menos tem a humildade de dizer que ele estava errado naquela ocasião. Está aqui no registro da ação civil pública que o presidente resistindo àquela nossa intenção da época de fazer um projeto de lei para revogar aquela lei que, por equívoco de A, B ou C ou de todos, ela foi editada. Então sobrou, em 2018, onde não houve essa intervenção dos marajás da Câmara, a economia foi de 1,5 milhão. Em 2020, onde houve a intervenção dos marajás da Câmara, que chegaram ao teto do prefeito, a economia chegou a 3.690.000. Isso, eu quero dizer aqui, não é só para me vangloriar que foi esse vereador, não. Mas como é importante nós aqui nesta casa fazer o nosso papel de fiscalizador do dinheiro público, de fiscalizar o dinheiro público. Isso tem que ser dito aí fora. Isso é uma realidade. O dinheiro, a Câmara sangrava. Não era razoável, isso eu tenho todo documentado, o processo inteiro. Inclusive está tramitando, Helena, na Justiça, que estão buscando o Ministério Público R$ 980 mil de reposição desses servidores que sangravam os cofres públicos aqui na Câmara. Aí sobra dinheiro para o HCI, aí sobra dinheiro para o Bom Pastor, para a saúde, que são fundamentais, são bandeiras, políticas públicas fundamentais para o nosso município. Mas a gente tem que, eu vou dizer para vocês, assim, meu caro Schindler, empresário, me sinto orgulhoso de ter participado, sabe, me sinto muito orgulhoso de ter participado deste fato que, para mim, teve um desgaste muito grande mesmo, um desgaste pessoal, mas fui para o enfrentamento num primeiro momento quase que solito, mas depois nós fizemos, inclusive, PIA, e você é testemunha disso, era secretário da mesa, fizemos uma lei aí de forma conjunta, que, inclusive, estivemos pesquisando sobre isso para reduzir. Eu vou dizer para vocês, e aqui nós temos vários servidores, não é razoável, não é aceitável que enquanto um cidadão, um professor, ganha R$ 2.000, 3.000, servidores aqui desta casa ganha 21 pau por mês. Desculpe aqui a fala, R$ 21.000, que é o teto do prefeito. Isso não é aceitável. Isso aí não é, é ilegal, é imoral, é tudo que vocês quiserem imaginar. Então, eu quero dizer aqui de forma bastante tranquila, o ano está finalizando, sobrando R$ 3.690.000. Foi o ano que mais sobrou dinheiro da Câmara que retornou em políticas públicas para a comunidade de Juiz. Isso é importante. E naquele momento, com todo respeito ao vereador Jagmin, que era o presidente da casa, posso ler aqui, havia uma resistência muito grande de aceitar aquela nossa intervenção no sentido de acabar com benefícios que não era razoável, não era aceitável. Então, assim, eu quero dizer, Jagmin, acho que tem que ter humildade de chegar na imprensa e falar. Graças à atuação da denúncia do vereador Busnello, sim, a Câmara sobrou dinheiro. Houve sobra de dinheiro para investir em políticas públicas. E não só foi só isso, Jagmin. Não foi só isso. Foi também a economia de todos os vereadores. Foi a economia de todos os vereadores. E o próximo presidente que vai assumir essa casa, eu quero sugerir, nós já falávamos aqui numa reunião, numa outra certa ocasião, nós temos que acabar com o turno único aqui na casa. Não é razoável, todo mundo trabalha 8 horas por dia nesse país a mais e nós aqui com turno único ainda. Economia de quê? Economia de quê? Eu não digo turno único num certo período. Agora, implementar de forma... como é que se diz? De forma constante, ou melhor, permanente, esta palavra, turno único, não é, com todo respeito, não é aceitável, para dar exemplo para a comunidade, para dar exemplo para o município, para o Estado e para o país. Nós, servidores, agentes políticos, nós temos que dar exemplo para a iniciativa privada. Não é a iniciativa privada dar exemplo para nós, nós temos que ser exemplo lá fora. Deveria ser o inverso. Então, eu quero aqui, não é fazendo aqui, querendo desmerecer a atuação do presidente, mas a economia desta casa tem que ser dita. O grande pulpo, a sobra que teve desta casa, foi a intervenção do Ministério Público após a nossa denúncia, que eu estou acompanhando ela, que hoje chega a economia de quase 2 milhões praticamente em relação, 2.190.000, meu caro Chico Xereira, em relação a 2018. O que, que é isso? A intervenção feita aqui do corte dos supersalários do Marajás. Ainda nós temos salários desproporcionais, fazendo um comparativo aí fora com o mercado de trabalho. Mas, enfim, isso é o que nós podemos fazer, que nem dizia o Pierre naquela ocasião, é o que nós podemos fazer hoje, é isso. Era isso, senhor presidente, e quero parabenizar todos os vereadores, porque é um ganho, obviamente, de todos, que demonstraram que é possível fazer economia. É possível fazer economia e sobrar dinheiro para investir em outras demandas, em outras carências da comunidade de Juiz. Era isso, meus caros, que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado.
Vereador, acho que o senhor tá equivocado. O senhor quer ser o pai da criança. Em 2014, já tinha uma denúncia na promotoria sobre os altos salários e lá já foi instaurado por um promotor. Em 2018, devolvi 1,5 milhão e reformei esta câmara aqui, gastando mais de 200 mil reais. Em 2019, a presidente devolveu 1,8 milhão. E neste ano vai ser devolvido, além de 3,690 milhões, mais alguma coisinha. É que 3 funcionários se aposentaram e essa despesa da Câmara passou para o Juiz. Eu fiz o que eu pude dentro da lei, que era cortar gratificação, e cortei, tive a coragem de cortar, tirando R$ 6.176 de alguns funcionários que ganhavam, além de altos salários, gratificações. Então, aquilo eu podia fazer. Agora, cortar salário, baixar salário, o presidente da casa não tinha condições. No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Adalberto Noronha.
Senhor presidente, senhora vereadora, imprensa, comunidade, liderança que acompanha a nossa sessão. Quero ocupar esse espaço para fazer um pequeno relato rápido de uma visita que fizemos hoje ao município de Cruz Alta, onde conversamos com o prefeito Wilson Roberto. Visita essa que nós vimos tratando dessa possibilidade de agenda para, se possível, conciliar também com a participação colega Andrei Cossetim, quando prefeito eleito, e o Barrichello também, enquanto vice-prefeito eleito. Tivemos tratativas, enfim, não foi possível, a gente sabe que estava num processo de transição, tanto aqui como lá em Cruz Alta, as demandas, elas são muitas, mas mantivemos a agenda de hoje e foi representando, então, respectivamente, o Andrei e o Barrichello, o Ezequiel e o Marcelo Bus. Também estiveram presentes representantes da CATA, da RL6, também um aluno da Unijuí, o qual, inclusive, faz um trabalho de pesquisa nessa questão das associações catadores e foi junto para conhecer o processo, como funciona lá em Cruz Alta. O que nos levou a tomar essa iniciativa? De um projeto que tem no município de Cruz Alta, e que nós precisamos conhecer para ver justamente aquilo que nós podemos aproveitar aqui no nosso município para melhorar a relação e as condições de trabalho das associações de catadores. Pois olha, tanto o Andrei como o Barrichello me falavam antes que o Ezequiel deu o relato para eles dessa nossa visita e ficando muito impressionado com o projeto lá instalado no município de Cruz Alta. Mas, por uma questão bem objetiva e bem simples de que ele foi possível implementar esse projeto. Decisão política e administrativa do Executivo Municipal estabelecendo como prioridade. Essa foi a questão. Nós ficamos aqui durante os 4 anos questionando, tivemos inúmeras reuniões aqui nessa casa em relação às condições das associações catadores, a questão do material reciclável, da coleta seletiva, e, na verdade, nessa atual gestão, não dá para dizer que nada se avançou. Mas foi muito, mas muito pouquinho aquilo que se avançou. E, olha, uma parceria muito importante, baseada na legislação federal, de parceria do município de Cruz Alta com a Unicruz, onde se estabeleceu a gestão, a assessoria técnica para as associações de catadores. Pessoal, para ter uma ideia, no início, a renda média em Cruz Alta de cada integrante de associação era em torno de R$ 200. Hoje, está em torno de R$ 1.200, meu caro João Monteiro, devido a esse apoio, esse compromisso do Poder Público Municipal nessa parceria com a Universidade para o fomento das associações de catadores. O município de Cruz Alta tem um termo de fomento com a Universidade, onde ele faz um investimento, faz um repasse de R$ 700 mil ano para a Universidade. Mas o resultado está lá, a olhos vistos, por isso que nós tomamos a iniciativa de ir conhecer, para que nós possamos também contribuir com o nosso município. E já tive aqui, por parte tanto do Andrei quanto do Barrichello, a afirmação de que sim, aquilo que for possível nós aproveitarmos aqui no município de Juí, estabelecer enquanto gestão municipal, para melhorar, sim, as condições das associações de catadores. Uma outra questão que a gente vai aprofundar ainda num outro momento, mas que já conversava também tanto com o Barrichello como o Andrei, que é a questão da causa animal. Com o município de Cruz Alta, nós também podemos ter uma boa referência de início de trabalhar políticas públicas para a causa animal, para enfrentar esse grave problema que nós temos aqui no município de Juí. Cruz Alta já resolveu, está longe disso. Agora iniciou, efetivamente, com políticas públicas para tentar resolver essa questão, amenizar. Agora, nós aqui, tem um relato, inclusive, de um cidadão...
Um minuto para...
De que ele foi procurado pelo secretário do Meio Ambiente, pedindo auxílio em relação a dois cavalos, a dois animais, o qual ele recolheu a pedido do secretário do Meio Ambiente. E hoje o cidadão está custeando o tratamento do seu próprio bolso porque o poder público não cumpriu com aquilo que estabeleceu. Então vejam, falta credibilidade, falta compromisso e infelizmente cidadãos acabam arcando do próprio bolso porque a gestão municipal não tem política pública em relação à causa animal. Mas só queria deixar esse relato como principal em relação à associação de catadores desse exemplo que vem lá de Cruz Alta. E que realmente possa servir como referência para nós aqui no município de Juí. Era isso, senhor presidente.
Em comunicação de liderança, está com a palavra o vereador César Busnello.
Caros vereadores, vereadora Helena, em respeito ao público e às internautas que nos acompanham, eu quero dizer, presidente, com todo respeito à sua pessoa, não é verdade o que o senhor falou. A sangria na Câmara lá parou a partir da ação do Ministério Público, ação civil pública, protocolada com 44 páginas, que eu tenho ela na íntegra, no dia 13 de dezembro de 2018. 13 de dezembro de 2018 foi o protocolo da ação civil pública do Ministério Público. Dia 9 de outubro foi a minha denúncia na tribuna. Claro que o Tribunal de Contas já vinha investigando isso aqui antes. Pois então. Isso aqui vinha de longa data. Mas a sangria, ela somente foi ocorrer com a ação civil pública do Ministério Público. Porque administrativamente aqui na Câmara, lembra, inclusive o Piaia se rebelou, Vossa Senhoria não tomou uma atitude de fazer isso. E eu vou ler. Vou ler porque a verdade ela tem que prevalecer, a transparência. E o senhor é um defensor da transparência. Então, nós temos que fazer com que a transparência ela apareça. Ah, eu vou ler o relato dos fatos feitos pelo promotor doutor Valério Cogo. Ah, que ele, numa certa demanda... Então, ele coloca, o MP ajuiza ação contra Câmara Municipal de Vereadores, município de Juí, Tânia Falck, Pedro Cizeschi, César Valmor de Oliveira, Cleudemar Ribas Paz. Eram os quatro réus na época que estão ainda da ação civil pública. Três se aposentaram por quê? A pressão pegou. A pressão, o abafo pegou. Tiveram que encaminhar a aposentadoria. Um servidor ainda está aqui nessa casa. O que, que o Ministério Público diz? Só para ler, para clarear... Por iniciativa de vereador, entre parênteses Busnello, na data de 8 de outubro de 2018, foi protocolado na Câmara de Vereadores um projeto de lei que objetivava revogar, em parte, a Lei Municipal de 2016, O referido projeto não foi recebido pela presidência da Câmara, sob os fundamentos de vício de iniciativa e inconstitucionalidade, entre outros. Folhas tal e tal. As remunerações pagas na Câmara tornaram-se fonte de debate na imprensa local. O presidente da Câmara de Vereadores, todavia, sustenta que o teto condicional a ser observado é o valor do subsídio dos ministros do STF, conforme manifestação em ofício dirigida ao MP, folha 109 e 112, em matéria jornalística, folha 216. Por esse motivo, justifica-se a discussão em ação judicial para a defesa do patrimônio público. Ainda, em ofício de número 2018-12-10001, encaminhado ao promotor de justiça na data de 10 de dezembro, o presidente da Câmara de Vereadores comunicou que ingressou no TJRS com uma ação direta, aliás, com uma ação declaratória de constitucionalidade da lei municipal que nós estávamos debatendo. Ele não. Lá dentro, manejou uma ação declaratória para dizer que a lei essa era condicional. Então, assim, ó, contra fatos não há argumentos, meu caro Adame. Contra fatos não há argumentos. Então, a nossa iniciativa, meu caro vice-prefeito, que está finalizando o seu mandato, a nossa iniciativa, Pia, eu não tenho dúvida que com a contribuição dos vereadores, ela foi fundamental para que a sangria aqui desta casa estancasse. E isso graças à intervenção do MP através da ação civil pública em 13 de dezembro de 2018. Claro que o trenzinho da alegria, Schindler, ele era antigo. O trenzinho da alegria vinha de 25 anos atrás, só que não nos era dada a transparência no portal para nós saber que o Schindler, por exemplo, o servidor ganhava, o básico dele era 15 pau e 700 e não 2 mil e pouco. Então nós tínhamos uma... era mascarado o real salário do subsídio dos servidores. Mas é isso, a população que acompanha, infelizmente tem pessoas que não aceitam ainda a realidade fática sobre o trenzinho de alegria que, graças a Deus, terminou aqui na Câmara de Vereadores. Por hora, vamos continuar fiscalizando, vamos continuar nosso trabalho. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador, está subliminar ainda. E não está fechando as suas datas. Em 18 de 6 de 2018, o doutor Valério solicitou para a presidência que mandasse a documentação dos vencimentos da Câmara de Vereadores. E, como não tinha um portal da transparência muito eficaz, essa presidência determinou a compra de um aparelho de primeira linha que funcionasse 24 horas, gastando R$ 25 mil reais. Para que a população fiscalizasse e visse os salários de cada funcionário dos próprios vereadores desta casa. No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Marildo Krambauer.
Nobre presidente Jagmin, vereadora Helena, que nos representa hoje nessa casa como mulher. O vereador Alexandre está com uma situação de suspeita de Covid. E os nobres colegas vereadores. É bem verdade que fatos de economia aconteceram nessa casa. Mas quero aqui lembrar aos colegas vereadores que quando assumi a presidência dessa casa em 2017, continuando então no microfone do lado direito, que é o lado do prefeito eleito, pode ser que eu me expresse melhor, então, aqui nesse microfone. Passei a penúltima sessão do ano, que sempre me pronunciei naquele lado esquerdo. Tem espaço, prefeito eleito. falando-se em economia nessa casa, quero aqui dizer que quando esse vereador assumiu a presidência em 2017, nós tínhamos formalizado junto ao Ministério Público um TAC, não feito por esse vereador, mas pelos vereadores que me antecediam, aonde nós tínhamos que dar demissões a 18 cargos que tinham sido criados nessa casa. 15 de assessor e 3 da mesa diretora. Aonde, na época, para mim foi muito difícil, porque são 18 pessoas que perderam seus empregos, que tinham que dar jeito nas suas vidas, e até na época fui taxado de nazista por algumas pessoas que não fui eu que escolhi para demiti-las, mas sim os próprios vereadores que tinham 2 assessores e agora temos 1 assessor. Dizer que a economia começou naquela época, porque nos dias de hoje, 18 cargos na mesa daria 864 mil ano, sem as contribuições sociais, vereador Beto. Isso gira em torno de 1 milhão, vereador Jefferson, que você trabalha na parte administrativa da Unigi. Então, começou-se em 2017. Mas teve também algumas retrações nas questões do salário já das pessoas que tinham o teto acima do limite estabelecido. Aonde se reduziu dos quase 60 mil que haveria uns ganhos para 33 mil numa ação ao STF, aonde nós tivemos o revés de ter que pagar uma época ação aonde se igualitava um recurso dos proponentes dos salários, que queriam ser reivindicados os seus salários, o STF foi dado o teto de 33 mil na época que era. Mas esse caso é um caso que nós já superamos, já tivemos as questões do vereador Busnello, do vereador Jagmin, e eu só quero dizer que a Câmara de Juiz é uma das câmaras mais enxutas do Estado do Rio Grande do Sul em cargos efetivos, em assessores e pessoas que formam a mesa diretora. Temos de parabéns. Olha, gente, claro que é dinheiro público que tem que ser economizado, mas devolver um tanto de 3 milhões e 600 mil reais neste ano, vereador Jagmin, como presidente, a mesa diretora do Enio faz parte, dona Helena, nós poderíamos ter comprado, sim, esse prédio aqui, onde a Câmara está. Até hoje não é da Câmara de Vereadores. Não por falta de atitudes, porque eu tive essas atitudes, sim, para nós adquirirmos nosso espaço. Mas nós vamos conversar no ano 2021 com o prefeito eleito. Vamos ver se com ele nós vamos ter acerto para nós comprarmos esse prédio aqui em definitivo, para que a Câmara de Vereadores permaneça aqui em definitivo. Mas não depende só de mim. Depende dos reeleitos e dos novos que estão chegando. Isso eu quero deixar, essa deixa aí, ao prefeito eleito e ao vice-prefeito. Mas quero aqui recordar que quando assumimos o mandato...
Um minuto para concluir, vereador.
O senhor me concede a liderança de bancada, nobre colega vereador João?
Será concedido, vereador.
Muito obrigado, vereador. E dizer que, em 2017... quando nós assumimos esse governo, junto com o prefeito eleito Valdirec e o vice Sardim, nós indagamos a cobertura da garagem municipal aonde é a Secretaria da Agricultura hoje. Que máquinas de mais de 1 milhão estavam ao relento, estavam expostas. E eu indaguei o vice-prefeito, que está aqui hoje, e disse para ele, vice-prefeito, aluga nem que seja umas lonas. Um exemplo do Cavalini, para nós darmos o mínimo, vereador Busnello, aquelas máquinas que estavam ressecando todos os seus equipamentos expostos. Quem tem maquinário sabe o que é uma máquina ao relento. Sol de 30, 40 graus, frio e chuva. Mas, para aqui dizer, vice-prefeito, está sendo concluída a última etapa. Vai ficar a garagem municipal, onde nós temos um parque de máquinas invejáveis, que esse governo vai deixar um parque de máquinas invejáveis ao próximo prefeito que vai assumir, todo ele coberto com a oficina, com tantas outras situações que estão lá. Muito bem, vice-prefeito. Mérito seu também e do nosso prefeito Valdirec. Não podemos deixar de dizer, vice-prefeito e prefeito eleito, que muitas obras estão sendo feitas agora e não vão conseguir ser inauguradas nesse governo, e muitas obras ficarão licitadas que será feita no governo de você, meu nobre colega vereador Marcos Barrichello, vice-prefeito. Então, eu acredito, vice-prefeito Sardim, que a prefeitura está com o caminho certo. Prefeito eleito Andrei, você vai ter muito o que fazer, mas muito ficou feito dessa gestão aqui e está aí nos quatro cantos da cidade para quem quiser acompanhar as obras que estão saindo, estão sendo realizadas. Mas eu não podia deixar de mencionar, vereador Dentinho, presidente Jagmin, que nós tenhamos um Natal abençoado, com toda a angústia dessa pandemia, de onde nós, graças a Deus, e nós, colegas e público que presente, dona Helena, a comunidade de Juí, que estamos ainda fortalecidos com essa pandemia. Porque aonde se encontra as noticiários ao mundo afora, agora encontra-se a mutação desse maldito vírus nos outros países. E quero aqui deixar meu abraço à comunidade de Juí, para nós termos um Natal feliz e abençoado e cheio de saúde. E me desculpe a minha emoção, mas é isso que eu desejo a todos os juízes e toda a comunidade regional e do mundo inteiro. Muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Júnior Piaia. Ou melhor, o vereador solicitou o grande expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Alexandra, comunidade que acompanha, secretários eleitos e... Ah, desculpe, vereadora Helena, eu falei. Me enganei então, desculpe, peço perdão. Vereadores eleitos que acompanham aqui, as gurias do mandato coletivo, internautas que acompanham a nossa sessão, enfim, cumprimento a todos e a todas. Eu me inscrevi originalmente porque também essa é a penúltima chance que eu tenho de me dirigir como vereador nesta casa. Não sei como é que vai ser a próxima sessão, mas o objetivo aqui era... me despedir do parlamento, mas talvez eu deixe para a próxima, porque eu apenas quero aqui desejar um Feliz Natal a todos, particularmente num ano atípico, que leva a vereadores experientes a se emocionar aqui quando se fala dessa realidade, né, vereador Muti? Uma realidade que não há ser humano com um pouco de sensibilidade que não possa estar marcado por tudo que tem acontecido, por conta dessa doença particularmente, mas também por outros problemas do mundo. Não é uma doença simples, falava há pouco aqui com o futuro prefeito e nosso colega Andrei Cossetin, relatando a sua própria experiência de ter adquirido essa doença, da gravidade como ela se manifesta e da dificuldade que é a recuperação. Imagina então aqueles que pegaram e não tiveram a sorte de ter a recuperação, como Vossa Senhoria teve, né? E ninguém tá fora de risco, né, vereador Monteiro? Porque parece que esse bichinho não foi domado ainda pela ciência, né? E agora ainda, como disse o vereador Mutli, ele começa a ver as mutações, as cepas diferentes e talvez, sei lá, né? Então, o que a gente pode fazer é se cuidar, seguir as regras, né? Talvez não fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer nesses momentos, porque a gente cansa, né? Mas, de qualquer forma, diante de tudo isso, gostaria de desejar a todos um bom Natal, que a gente possa, de fato, refletir sobre o comportamento humano, que a gente possa caminhar mais para o caminho da humanidade e menos para o caminho da barbárie, que às vezes a impressão que a gente tem é que esse mundo está indo de ré em vez de ir para frente. Mas, enfim, é o meu desejo. Não queria entrar aqui na polêmica, senhor presidente, do que foi tratado aqui. Mas, por dever de consciência, porque eu recordo o meu primeiro pronunciamento que eu fiz aqui no meu retorno. O meu primeiro pronunciamento, quando eu voltei, depois de 12 anos ausentes desse poder, eu fiz um pronunciamento muito forte, que deve estar gravado nos anais da casa, a defesa da autonomia do parlamento. A tentativa de mostrar a todos que o parlamento é um poder independente. Ele não deve trabalhar em conflito com o executivo, mas tampouco pode ser um poder submisso ao executivo. Só que para que a gente tenha esse poder independente, nós, vereadores, precisamos fazer por merecer isso. Nós temos que conquistar essa autonomia. E eu olhei por esse debate que nós fizemos aqui em relação aos números do orçamento, de certa forma, estou fazendo um debate um pouco enviesado, na minha opinião. Esse parlamento tem chagas construídas que, nesses 4 anos de legislatura, nós tentamos enfrentar algumas delas. Mas tem problemas, né? Você tem toda a razão, tem problemas históricos construídos aqui que levaram a distorções absurdas. Nós não podemos esquecer que foi o parlamento aqui que votou e, não sei, por descuido, votamos aqui e deixamos que a lei, né, numa tentativa de que o salário, o teto fosse a 33 mil, que era o teto do Supremo. É um negócio que é absurdo, mas isso é um só item. Agora, como é que os funcionários, que os quatro aqueles, tinham aquela remuneração, mesmo fora do teto, eles chegariam a mais do que isso, como é que eles conseguiram portarias, decretos, incorporações, para chegar nesse ponto? A 70 mil, né, como era algum, senhor vereador. É casos assim, absurdos. Então, são chagas que existiam, algumas delas possíveis de serem enfrentadas. Aí tem a divergência. O presidente, na época, o vereador Jagamin, não quis discutir a questão da lei do teto, que nós poderíamos ter revogado. Mas é um debate. A justiça acabou fazendo por nós esse trabalho. Acabou fazendo por nós, ainda está sob liminar, evidentemente, né? Mas acho que não volta mais, porque já dos 4, 3 se aposentaram e um ainda permanece. E no executivo, no sistema previdenciário do executivo, não é possível ganhar mais do que o teto do prefeito, que é 22 mil e alguma coisa, portanto, não os 33, e hoje 39, que é o ministro, né? Porque não era mais 33, seria 39. Né? Então, hoje, essa questão está equacionada via justiça, mas nós aqui fizemos também a lição de casa naquilo que era possível fazer, que foi mexer no plano de carreira do funcionalismo. Né? Que houve um equívoco, na minha opinião, quando ele foi instituído ou refeito pela última vez nesta casa. Exatamente quando se permitiu o ingresso na carreira já numa carreira acima do que é a carreira de mercado. Bom, mas isso não tem o que mudar e não adianta a gente ficar aqui chorando ou se punindo por conta disso. Nós fizemos as adequações que era possível fazer e eu, particularmente, fui um que me dediquei muito a isso, às mediações internas aqui para nós chegar a isso. E eu acho que a gente sai dessa legislatura, pelo menos com essa consciência tranquila, de ter feito o que era possível fazer. Mas ainda acho que para aquela questão da independência que nós precisamos, gente, nós estamos muito longe. Os números apresentados aqui, neste ano, se justificam todos eles a devolução dos recursos. Aliás, é bom dizer que nós já iniciamos o ano passado na feitura do orçamento, abrindo mão de recursos orçamentários constitucionais para essa questão legislativa, essa questão da autonomia dos poderes, que é definida por lei nacional e que todo o parlamento é assim. Nós abrimos mão já na feitura do orçamento. E nesse ano, para o próximo ano, o vereador Andrei Serasa, o prefeito, já está aberto mão também. É bom dizer que a comunidade saiba, né, vereador Jagmin? Que, de fato, quase 1 milhão agora, 980 mil reais, que deveria vir para a Câmara, não vai vir já de cara no orçamento instituído para o próximo ano, que acabamos de votar aqui, que eu apresentei para a sociedade na audiência pública na semana passada. Então, a Câmara já sai de cara contribuindo para o Executivo de forma livre. E nesse ano, obviamente, foi feito vários outros, outros poupanças, entre elas de viagens e outras despesas, que também, de certa forma, teve a ver com a pandemia, mas também méritos da mesa que fez as suas, o seu trabalho interno para isso. Mas eu não posso ficar satisfeito. Mutli, abre tua gaveta, se tiver alguém da imprensa, só dê uma olhada dentro da gaveta do vereador Mutli, ou embaixo da mesa da vereadora Helena. Só olhar embaixo, ou em cima das outras mesas. Os cupins estão tomando conta dessa casa, está caindo coisas, e nós fizemos reformas aqui. E esse prédio não é nosso. Como é que nós vamos ter autonomia de parlamento se nós não conseguimos resolver isso? Eu tenho que vir falar nesse microfone, não consigo falar naquele. Não é por privilégio os vereadores isso, gente. Eu não estou pedindo privilégio. É para a comunidade. Porque a Câmara de Vereadores é um poder. Se nós não tratamos ela como poder, e a sociedade tem que cobrar a atitude de cada vereador aqui. Você fez coisa errada, se não tratou direito seus eleitores, faça como fizeram comigo, me mande para casa. Ok. Mas nós precisamos ter, isso é preciso ter. Porque senão, nós vamos ser sempre um puxadinho do Executivo. Vai ser sempre um puxadinho. E, infelizmente, aqui eu tenho que fazer uma crítica ao PDT, né, que em todo esse tempo, 33 anos, nunca conseguiu abrir uma discussão séria nessa questão. É por isso que eu digo, vereador Andrei, vocês agora no Executivo, oriundos desse Legislativo, pensem nisso. 3 milhões, uma venda de um prédio aqui que já é ocupado pela Câmara, de forma parcelada, que possa dar autonomia, que não devolva os 3 milhões, que devolva 2 milhões por ano, se for o caso, faça a economia, aplique 1 milhão por ano para fazer os investimentos necessários, pode ser feito um teto novo, pode ser feito um gabinete decente, abrir janela em gabinetes que não têm janelas. Eu não estou pedindo isso para ter mordomias, não precisamos de mordomia, mas precisamos de condições dignas de receber a comunidade nos locais onde tem que ser.
Um minuto para concluir.
Para concluir, senhor presidente, eu saio com esse sentimento de não ter conseguido contribuir para esse debate. Espero que os novos que estão chegando façam isso, não para si, não para ter mordomias, mas que, de fato, o poder possa ser o poder que possa, de forma colaborativa, ajudar o Executivo, mas ter a autonomia necessária para fazer o enfrentamento daquilo que a cidade precisa. Então, eu quero desejar a todos um Feliz Natal e que, de fato, os ventos da renovação que fizeram, que houve nessa casa, através das eleições, possam, de fato, chegar aqui e ser perpetuados aqui para que a nossa comunidade mereça esse avanço que nós todos desejamos. Muito obrigado.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador João Monteiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Dona Helena, que hoje representa a ala das mulheres, comunidade que nos assiste, nosso vice-prefeito, senhor Valdir Zardim, vereadores eleitos, novos aí que estão se afiando aí para assumir essa casa do povo aí, para lutar pelo povo de Juiz, assim como esses que alguns estão encerrando o prazo aí, fizeram durante os 4 anos. E não poderia deixar de usar essa tribuna também para desejar um Feliz Natal aí à comunidade de Juiz. E por um ano difícil aí que a comunidade e o mundo estão passando. Mas boas festas a todos, boa saúde. E eu também queria entrar no debate aí da economia da Câmara, porque, como o Busnello falou, partiu do vereador a iniciativa de reduzir os altos salários aqui dentro e aconteceu. Através de um vereador tinha que começar. Eu também tenho meu percentual de ajuda, porque esse último ano aí, ó, eu participei da mesa diretora aí, do debate aí de cargos, e eu, como não aceito estar botando gente trabalhar, servir de cabide de emprego, a casa do povo, eu deixei em aberto a minha vaga aqui o ano todo, assessoria de imprensa, foi uma economia para a casa de Juiz, deixei o ano todo sem colocar o funcionário aqui dentro dessa casa, porque eu acho um exagero, já tem muita gente, e ainda mais uma despesa, então esse vereador aí não indicou ninguém para trabalhar aqui na casa do povo. Eu trabalhei com o mínimo de pessoal, só o essencial, na minha gestão dos 4 anos, para ajudar a economizar essa casa, para poder retribuir o dinheiro para o município através de obras. Eu deixei o meu legado aqui porque eu fiz várias viagens a Porto Alegre e outros municípios aqui perto, com recurso próprio. Até hoje, se vocês irem no portal da transparência aqui dessa casa, eu tirei R$320 ou R$330 em ressarcimento, porque chegou um mês lá que eu estava quebrado, não tinha dinheiro para abastecer meu auto. Daí eu peguei um ressarcimento. Não peguei uma diária nessa casa. E fui atrás do objetivo, fui atrás de trazer coisas aqui para Ijuí, mesmo por causa dessa, do Detran aqui de Ijuí. Fomos, acho que umas 4 vezes a Porto Alegre, o Misco também esteve junto. E outras demandas aqui para essa cidade, atrás de recursos e sempre com dinheiro do meu bolso, porque eu não concordo de pegar diária. Eu entrei nessa casa aqui com uma promessa de não pegar um pila de diária e peguei um ressarcimento, não peguei nenhuma diária. Peguei um ressarcimento aí de 300 e poucos pila que está no portal. Hein? Então, eu fiz a minha parte por essa casa do povo aí. Teve horas aí que não fui entendido. Houve uns descompassos aqui dentro, mas eu saio com uma boa amizade aqui, né, nosso presidente Zardim? E os demais colegas e o pessoal da mesa diretora aí também. E eu, pela cidade de Juiz, eu fiz os meus 4 anos que eu achei que tinha que fazer. Pela transparência, economia e sem sacanagem. Não sacaneei ninguém aqui dentro. Não maltratei ninguém aqui dentro, sempre usei com todo o meu respeito que eu fui criado, assim como eu também tratei os servidores públicos da cidade de Juiz. Então eu vou deixar o meu legado aqui. E fiquei em terceiro suplente. 2012 eu fiquei terceiro suplente. 2016 eu consegui a vaga. Agora estou saindo como terceiro suplente de novo, então é mais um diploma que eu vou ter na minha prateleira lá em casa. E facilita, com a terceira suplência, eu sou capaz de um dia voltar para essa casa aqui, porque tem muita gente enrolada aqui, desses que concorrerem aí. Meu muito obrigado.
Foi muito louvável a sua iniciativa de não nomear. O senhor fez uma economia para casa, para o povo de Juiz, em torno de R$100 mil. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.